carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Fim dos supersalários aliviaria cofres públicos em quase 4 bilhões de reais. País melhora, mas ainda cai em IDH global e não atinge o pré-pandemia. E a PEC das drogas, que avança no Senado em resposta a julgamento no STF. Hoje é quinta-feira, 14 de março de 2024.
Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo.
O fim dos supersalários no funcionalismo pouparia os cofres públicos de um gasto anual de 3 bilhões 750 milhões de reais, de acordo com o Centro de Liderança Pública, uma entidade suprapartidária que fez o cálculo com base no projeto de lei que acaba com os salários acima do teto permitido pela Constituição. A proposta, no entanto, está parada no Senado desde novembro de 2023. De acordo com o estudo, cerca de 6.320 servidores federais tiveram uma renda média acima do teto no ano passado. Nos estados, são aproximadamente 12.300 funcionários. No depoimento de cerca de 9 horas à Polícia Federal, prestado na segunda-feira passada em Brasília, o ex-ajudante de ordens da presidência, o tenente-coronel Mauro Cid, confirmou a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em reuniões que trataram de um plano de golpe de Estado. O militar, que fez acordo de delação premiada, afirmou, no entanto, que não presenciou a discussão entre Bolsonaro e o alto escalão das Forças Armadas sobre o assunto.
Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer favorável da comissão à proposta, com as emendas número 1 da CCJ e 2 da CCJ. A matéria, por se tratar de proposta de emenda constitucional, vai ao plenário do Senado Federal.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte de drogas, endurecendo a legislação atual. A proposta segue para o plenário. A votação ocorre como resposta ao Supremo Tribunal Federal, que analisa um processo sobre o consumo de drogas. A tendência é de que o STF considere inconstitucional a criminalização do consumo próprio de maconha. O Ministério da Fazenda prepara uma contraproposta para a desoneração da folha de pagamento dos municípios, que deverá limitar o benefício a cidades com até 50 mil habitantes. Uma redução em relação ao escopo original do projeto, que beneficia cidades com até 156 mil habitantes. Além do critério populacional, o texto restringe o benefício tributário às cidades mais pobres do país, com receita corrente líquida per capita de até R$ 3.900. Projeções do governo apontam que esse novo formato atenderá 2.500 cidades. Após duas quedas, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil aumentou, passando de 0,754 para 0,760. O patamar é considerado elevado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, responsável pela divulgação do indicador, mas abaixo do registrado pré-pandemia. Os novos dados foram apresentados ontem. O IDH varia de 0 a 1. Quanto mais próximo o índice estiver de 1, melhor a pontuação do país. Divulgado desde 1990, o relatório anual é uma das principais e mais influentes publicações da ONU. A polarização política e a fragilidade da democracia são tema central do relatório deste ano. Nos destaques internacionais, a Ucrânia, que lançou ontem pelo segundo dia seguido uma nova rodada de ataques com drones contra a Rússia, atingindo infraestrutura de energia e refinarias de petróleo em 6 regiões do país. O presidente russo Vladimir Putin, em entrevista à imprensa estatal, ameaçou novamente usar armas nucleares caso a segurança do país esteja sob risco.
С военно-технической точки зрения, мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, находится в состоянии боевой готовности.
Embora a entrevista aparentemente não tenha relação com os ataques da Ucrânia, as palavras de Putin ganharam mais peso por causa deles. Na Argentina, o governo elevou ontem o tom contra a Venezuela, criticando o fechamento do espaço aéreo venezuelano a aviões argentinos e a qualquer aeronave que tenha saído ou que se destine à Argentina. Manuel Adorni, porta-voz do presidente Javier Milei, disse que a medida tem um custo econômico muito alto para as companhias aéreas. Adorni respondeu diretamente ao chanceler venezuelano Ivan Gil, que na terça-feira se referiu a ele como cara de pau e disse que o governo de Milei era neonazista e submisso aos Estados Unidos.
¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada, no? Digo, la verdad es que un gobierno de dictadores, lo único que uno puede esperar de un gobierno de dictadores son, ¿cómo decirlo? No merecen ni respuesta. Así que nos entristece por el pueblo venezolano que estén pasando, que estén atravesando desde hace mucho tiempo, que, bueno, estos energúmenos los gobiernen, ¿no?
E a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou ontem um projeto de lei com apoio bipartidário que pode reforçar a ByteDance, que é dona do TikTok, a vender o popular aplicativo de vídeos ou ser banido do solo americano. A medida aumenta o confronto entre Pequim e Washington sobre o controle de tecnologias que podem afetar a segurança nacional, a liberdade de expressão e o setor de rede social. Agora a votação segue para o Senado.
Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo.
Can I ask, is there anyone in the audience tonight who owes their life to Nicholas Winton?
30 seconds to on air.
Okay, and you are just here.
Good night, said Father Beck.
O empresário Nicholas Winton é daqueles heróis da Segunda Guerra Mundial que muita gente não ouviu falar, mas deveria. O britânico, durante as primeiras ofensivas de Adolf Hitler, foi à Praga, onde o nazismo se aproximava, e usou seus contatos e conhecimentos para salvar vidas. Foram 669 crianças judias enviadas a salvo para Londres. Agora, essa história ganha as telas em Uma Vida, a história de Nicholas Winton. O filme, com Anthony Hopkins, estreia hoje nos cinemas. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã.
Você ouviu Notícia no Seu Tempo.
Carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br/Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da CNSEG,
a Confederação Nacional das Seguradoras.